Voz da Vez, com Nilceia Parisi e Priscila Ribeiro.
Olá, começando Voz da Vez. Hoje, 23 de abril do ano de 2024, pontualmente 1h03, horário de Brasília. Quero desejar aí a você uma boa tarde, uma boa noite, porque eu não sei qual é o horário que depois você poderá nos assistir, mas neste tempo, que seja ele muito proveitoso. Bem-vindo, bem-vinda ao Voz da Vez. E a gente começa já dizendo que hoje é o dia, comemora-se o Dia Mundial do Livro. E também, no dia 18 de abril, foi o Dia Nacional do Livro Infantil. Dia Nacional do Livro Infantil é a data escolhida para celebrar a literatura infantil nacional. Isso porque nesse dia, no ano de 1882, nascia o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Portanto, é uma data que celebra esse tipo de literatura e homenageia esse escritor, autor não só de textos para crianças, apesar de ser mais conhecido por eles. Além dos livros de Monteiro Lobato, o público infanto-juvenil conta com outras grandes obras nacionais e internacionais para o seu entretenimento. E, acima de tudo, para pensar sobre a realidade. Por exemplo, O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, O Mágico de Oz, de Frank Baum, e Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Começando Voz da Vez. E eu quero agradecer mesmo a sua companhia, a sua presença, porque Voz da Vez é dar voz a alguém que vem trazer informações, uma conversa boa, tranquila, e a sala hoje está cheia. E eu quero começar a chamar Priscila Ribeiro, professora de canto, linda, fonoaudióloga, especializada ou especialista em voz e comunicação profissional e especialista em neurociências, aplicada ao comportamento e desempenho do indivíduo. É também teóloga. Seja bem-vinda, Priscila Ribeiro, querida Pri.
Obrigada, Nil. Obrigada a todos que nos assistem. Hoje o papo vai ser bom.
Vai ser muito bom. Eu estou aqui e estou de olho nas pessoas que estão entrando, já fazendo seus comentários, que queremos mesmo que façam comentários e também perguntas, se desejarem. Olha aí, Luiz Augusto, querido, está conosco. Felicidade, Nilceia, bora lá. E a Cleide, Cleidinha também, Nilceia, será uma bênção, há de ser. Vamos continuar aqui com a nossa sala. Aqui com a nossa sala, eu digo que está a Ivonete Porto, por favor, Ivonete, pedagoga, teóloga com especialização em teologia filosófica, possui mais de 18 anos de experiência no ensino infantil. Trabalha também com formação teológica de jovens e adultos com experiência como educadora cristã. É colaboradora da Editora Cristã ou Cultura Cristã, escrevendo materiais para a escola dominical e culto infantil, casada com Alan Port. Falei certo o nome do seu amado? Alan Porto ou Alan Port. Daqui a pouquinho você me corrige. É mãe do Matias, que tem 8 anos, e da Lúcia, de 6 anos. É membro da Igreja Presbiteriana de Barretos, interiorzão bonito de São Paulo, onde ele é pastor. Seja super bem-vinda, Ivonete.
Eu que agradeço a participação, poder estar aqui, né, no meio de tantas pessoas, conhecer, né, tantas irmãs queridas. Sou muito privilegiada pelo convite e agradeço muito por poder estar aqui.
Muito bem-vinda. E olha, é o seguinte, para fechar esse time bonito, mulheres especialmente com conteúdos com excelência, é ela, Andréa Souza. Chega mais, querida. Comunicóloga, especialista na arte de contar histórias, professora de pós-graduação, escritora, cordelista, Integra a Academia Brasileira de Contadores de Histórias, acadêmica, tenho aqui, acadêmica correspondente das Academias de Letras de Crateús, no Ceará, Sergipana de Contadores de Histórias, Uberlandense de Contadores e Brincantes. Estou curtindo esses termos aqui, estas palavras aqui. Palestrante, ativista pela arte e cultura, ex-secretária de Junta de Cultura, atual superintendente de desenvolvimento social da Agência de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo, diretora, oradora. A mulher fala, a mulher gosta de falar. Casa da Mulher Paulistana, imagem pública do Rotary Club Ponte Estaiada, integra o Conselho da Mulher Empreendedora e de Cultura da Associação Comercial São Paulo Distrital Sul, do Rotary Crescer, e aí vem com as iniciais, né? C-R-E-S-C-E-R, portadora, dentre outros títulos, de Guardiã do Nordeste, cidadã paulistana, este eu estava presente esse momento, criadora, dentre outras, das premiações Mulher em Sol Maior, Mulher Letrada e Botina Amarela, Prêmio Baobá, integra o ILASA, que é o Instituto de Histórias, Letras e Artes de Santo Amaro. Gente, nós estamos aqui, a mulher é o seguinte, e para fechar, a mulher é pastora, corintiana resolvida, essa aqui, esposa apaixonada do Jerônimo, conhece esse homem precioso, mãe feliz da Patrícia, do Joshua, da Rebeca e avó deslumbrada do Nicolas. Uau, Andréia, seja bem-vinda, querida.
Olha, por tudo isso eu digo uma coisa, glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Muito bom estar aqui, feliz com o seu convite, minha tão preciosa Nilceia, e num dia muito importante, o dia da leitura. E que time ouvir você falar das preciosas Priscila, da Ivonete. Gente, que bênção, o Arthur está aí nos bastidores. Maravilha estar aqui. Graças a Deus por esse momento, graças a Deus por você organizar essas vozes fortes nas atuações.
Graças a Deus, é isso, obrigada. E aí é isso mesmo, beijo já na bochecha de cada uma de vocês, porque cada uma, com o seu jeito de ser, com todo o conhecimento, com a sua vida, vida que o próprio Deus tem lhe permitido usufruir, vivenciar no dia a dia, vai trazer um pouquinho, vai compartilhar conosco, com o nosso ouvinte, com quem está chegando. Eu estou tão feliz, olha, a Larissa Cola, querida, querida, como eu amo essa menina, é da Igreja Presbiteriana da Moca, beijos nas suas bochechas. Chegando esse pessoal, e eu quero dizer que a editora Ultimato, com a revista Ultimato e todos os seus livros, nos apoia, nos abre esta sala para termos esse papo muito bom. Então, participem, mande aí o seu comentário, era ultimato.com.br. É isso mesmo, nós temos o Arthur Mendes nos bastidores, nos dando todo o respaldo. Bom, é o seguinte, Pri, eu imagino o quanto essas mulheres fazem uso da sua expressividade, abraça voz, corpo e palavra. Fala um pouquinho sobre isso, tudo isso que essa mulherada que linda usa para trazer aquilo que elas trazem para a sociedade, para a comunidade.
Mais uma vez, um privilégio, viu, mulheres? Que honra estar nesse momento aqui com vocês. O uso da expressividade é o que nos possibilita uma comunicação. Quando a gente fala de recurso expressivo, a gente traz voz, corpo e palavra. Ao ouvir você descrever sobre a atuação de cada uma dessas mulheres, não tenho como não ser visitada pelo desejo de vê-las expressando-se nesses ambientes, principalmente que envolvem a contação de história. Nos leva a um lugar, quando a gente pensa nos recursos vocais, isso nos transporta para lugares tão maravilhosos. Tem gente que tem a habilidade, pelo som da própria voz, de nos conduzir para esses lugares. Então, quando você vê um corpo que expressa efetivamente, junto com a escolha da palavra e usando esse recurso vocal de forma efetiva, nós, de fato, estamos usando uma comunicação efetiva que propiciará uma conexão real com o outro que nos escuta. Então, meninas, que privilégio ouvi-las hoje e conhecê-las.
Não é? E olha, que privilégio, né? André e Ivonete, ouvir essa mulher com esse vozeirão, com todo o seu conhecimento aí com relação à voz, toda essa parte técnica, essa carinha linda, mulher de Deus. Obrigada, Pri, por estar aqui com a gente.
Obrigada.
Andréia, eu quero que você diga assim, eu estou pensando aqui em tudo que eu fui lendo sobre você e alguns livros, algumas informações que eu fui pegando. Como você, uma menininha nascida no Nordeste brasileiro, teve acesso às letras, à literatura, foi alfabetizada? Compartilha um pouquinho com a gente sobre isso.
Que alegria falar disso. Havia um único livro na minha casa, na casa dos meus pais, e graças a Deus por esse único livro, a Bíblia. E eu fui alfabetizada na minha casa com os meus irmãos. Eu os ouvia soletrando, e naquela época soletrar era D-A-D-A-D-O-D-O-D-A-D-O, C-A-K-S-A-Casa, era assim que eles soletravam. E eles soletravam. Eu achava bonito, achava uma certa, viu, Priscila, você que é da voz aí. Eu achava, e ainda acho, que o soletrar tem uma cadência, um ritmo. E eu queria aquilo. E falei para o meu irmão, me ensina a fazer isso aí. Ele disse, então tu tem que conhecer o alfabeto. E ele me apresentou o alfabeto e me disse, junta as letras, treinou comigo juntar letras, por isso eu respeito tanto sílabas. E aí eu fui treinando, estava lendo, minha preciosa mãe fazia um culto doméstico. Em um certo dia estávamos lendo o livro de João, no culto doméstico, minha avó, meus dois irmãos, e meu avô, meus dois irmãos e minha mãe. E aí ela achava que eu repetia, porque eu decorava tudo muito fácil, ela não prestava atenção, ela achava que o próximo versículo eu estava repetindo o que meu irmão primeiro havia dito. Até que ela observou que eu estava continuando a leitura. Ela entendeu que a filha dela lia. Então ela colocou a Bíblia em cima da máquina de costura e gritou: papai, meu avô, papai, tua neta tá lendo, Raimundo, meu pai, tua neta tá lendo. E eu descobri, eu queria ler, eu só tinha a Bíblia, poucos cordéis que meu avô índio trazia da feira, porque ele plantava e vendia cebola, coentro na feira, ele comprava cordel, e as revistas que meus irmãos traziam escondida de todo mundo da casa, que era Tarzan, Fantasma, nem existe mais esses negócios. Aí eu queria ler, cadê o livro? Perguntei para o meu pai, pedi para o meu pai: papai, me dá livro? Ele olhou para mim: tu come livro? Porque eu só trabalho para encher o bucho de vocês. Se tu tiver com fome de livro, tu me diz que eu vou trabalhar mais. 6 anos, como diz Raul Seixas, inocente, puro e besta. 6 anos acreditei. Eu fui me concentrar para ter fome de livro. Mas a fome que eu identificava era fome de baião de dois, rapadura, cuscuz. Não era fome de livro. Então eu resolvi. Meu pai não pode me dar. Minha mãe, apesar de querer tanto poder dar, não podia. Meu avô trazia a cada 15 dias 2 cordéis. Eu quero livro, eu quero ler. Então o que, que eu fiz? Eu fui procurar livro. Chamávamos a época de monturo, que é o lixo. Monturo, pega todo o lixo da casa, joga em cima do muro, lá atrás fica o monturo. Então, minha amada, meu acesso ao livro, à leitura, foi de fato produtos de livros que eu ia procurar atrás das igrejas, atrás dos hospitais, atrás das escolas, em uma casa específica. Não vai dar para eu contar uma experiência muito linda e muito forte de uma casa que eu sempre rendia quando eu buscava livro lá.
Fale.
Então eu vou falar
assim. Nos enriqueça, por favor.
Havia uma casa numa esquina, numa da rua lá em Crateús, que era a casa do homem mais rico. A casa ocupava 3 ruas. Era a frente de uma rua, na esquina outra rua, na outra esquina outra rua. E aquele monturo me rendia todos os dias, quase todos os dias, um livro jogado. E a casa era linda. Eu sonhava em entrar naquela casa, que ela era assobradada, e na minha cabeça, que já havia lido contos fantásticos, já havia achado livros de príncipes, contos fabulosos, na minha cabeça aquela casa era o meu castelo. Cada janela daquela casa era uma torre, e eu sonhava um dia entrar naquela casa. o portão que dava acesso, a gente percebia uma fileira de flores, 9 horas, 11 horas, e bem na porta, que era um portal assim, bem grande, tinha dois leões brancos de mármore fazendo careta, tipo assim, eram os carranca para assustar quem... E eu percebia dentro da casa uma escada em espiral de madeira bem larga, e eu lá fora, quando passava com o livro, achava que eu estava fazendo uma coisa errada, escondia os livros atrás, olhava para casa furtivamente e eu sonhava, eu vou entrar aí, eu vou passar a mão nessas pétalas, fazer careta para esses leões e subir nessa escada. Um dia isso aconteceu totalmente diferente. Eu estava com minha forquilha, que é uma madeira em forma de Y, que meu avô índio fazia para me ajudar a cutucar o lixo, as catrevagens. A Priscila sabe o que é catrevagem. Então, me ajudava a cutucar para eu achar. Um dia eu estava lá. E eu senti uma mão forte. Naquele tempo eu era pequenininha e magra, tinha 6 aninhos. Senti uma mão forte apertar o meu punho.
Ai, ai, ai.
E praticamente me arrastar. Entrei naquele jardim sem tempo para observar as flores, sem tempo para dar língua, fazer careta para os leões, e quase que arrastada eu fui naquela escada. Eu percebia que era um corredor porque eu via várias portas, eu estava com a cabeça baixa, morrendo de medo, tremendo, e aquele homem quase me arrastando. E na última sala...
Está travando, né?
Está gravando? Posso continuar?
Tá travando a sua imagem, mas a gente está te ouvindo. Pode então, finalizar, vai lá.
Então, na última porta, ele me jogou naquele quarto, bateu a porta com força e eu me encolhi toda, imaginando que eu ia apanhar, que eu ia ser violenta, imaginando o pior das coisas. Mas daqui a pouco aquele homem veio com uma voz doce, paternal, se acocorou, passou a mão na minha cabeça e disse, menina, tem medo não, eu não vou te fazer mal. Levanta. Tua mãe sabe que tu tá na rua, e eu só fiz assim. Aí eu com a cabeça baixa, com medo dele. Aí ele carinhosamente pegou meu queixo, pegou minha mão e me levantou. Ele falou, se tua mãe soubesse que tu tava na rua, tu ia ter 30 minutos. Como ela não sabe, tu só tem 10 minutos. Olha aí. Leva o que tu quiser. Aí ele saiu, fechou a porta com suavidade, eu fui encostando na parede e eu percebi, eu estava em uma...
Travou.
Prateleira. Aí eu fui na prateleira que o meu tamanho de 6 anos cabia, puxei um livro, que foi o primeiro livro, minhas queridas, meus amados. Novo, cheiroso, inteiro, e eu fico emocionada, que eu peguei na mão. Aí eu abri o livro, e até hoje eu sei, o primeiro parágrafo, eu achei, o livro era, eu peguei Iracema, de José de Alencar.
Uau!
Iracema. E tinha uns cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longo que o talhe da palmeira. O favo da jati não era doce como... Enfim, aí eu peguei aquele livro, cheirei, coloquei aqui, aí virei para o outro lado da parede assim, fui de novo onde dava meu nariz na prateleira, puxei um outro, Érico Veríssimo, olhai os lírios do campo. Isso nos toca profundamente no coração, porque a gente tem uma relação com aquele que disse olhai os lírios do campo. Aí ele abriu a porta de novo, com um saco de cimento, eu lembro a marca, era cimento Portland que eu li, Portland. Ele falou, coloca aqui os livros que tu aguentar carregar, e amanhã tu diz para tua mãe e traz saco. E aí eu coloquei uns 6 livros, achando que eu estava sonhando, eu belisquei a minha mão direita, beliscou o joelho esquerdo, eu acho que eu estava sonhando, mas doeu, então eu não estava sonhando. Aí no outro dia eu fui, e aquele homem me abasteceu de livros e disse, tu nunca mais vai procurar livro no lixo, caçar. Ele falou, tu nunca mais vai caçar livro no monturo. Aí chamou os seus 2 filhos e disse assim, com aquela voz de pai, todo bronca, tá vendo essa menina? É a terceira vez que eu vejo ela catar livro no monturo que vocês jogam. Essa menina vai crescer, vai ser gente, vocês vão ser o quê? Mas depois, com os livros já na escola, sendo a rainha das redações, Ele me contratou, eu tinha 9 anos, já era contratada para dar reforço de português e história para os filhos dele. E aquele homem foi uma bênção na minha vida. Então,
Graças
o
a
livro,
Deus.
eu fui para a escola formal, eu fui com 7 anos. Lia, gostava, ganhava livros das professoras, ganhava livro do diretor. Então, o livro foi eu digo que hoje, óbvio que eu tenho uma experiência forte no Brasil inteiro com o livro, a leitura, a formação, mas eu digo que o livro é a minha, foi e é a minha redenção social, profissional, emocional e, essencialmente, a minha redenção espiritual. Então,
Amém.
esse
Que
foi o meu
delícia.
acesso.
Que delícia. Ó, a gente ouviria ela a tarde inteira, né? Porque tem,
Sim.
a mulher tem conversa, tem história, e não é história, é histórias mesmo, coisa que ela viveu, realidade. Que delícia. Eu quero dizer aqui, Itamar, o meu amado, tem que estar na galera aqui, né? Tem que estar aqui comigo, dizendo assim, boa tarde, time letrada. Isso mesmo, meu amor. Que mulheres lindas por dentro e por fora. Quem está aqui também é a Lídia Almeida. Boa tarde, querida. Beijo nas suas bochechas. Adriana Medeiros, também uma boa tarde para você também. Beijos nas suas bochechas, assim também como do Luiz Augusto, da Cleide, da Larissa e de todos vocês. Estão aí nos acompanhando? Manda um recadinho, a gente quer saber de que canto deste país temos o privilégio da sua companhia, da sua audição. Vem falar com a gente, se identifique. Eu preciso puxar a Ivonete. Eu estou vendo a Ivonete assim, aquele jeitinho dela apoiadinha, assim, só prestando atenção nessa conversa. Imagina, Ivonete, como professora, como pedagoga, está assim bebendo, né? Porque falar de livros, falar de sentar numa carteira, numa sala de aula, enche o seu coração. Fala um pouquinho sobre essa sua experiência como uma mulher que conhece o escrever, esse desafio da alfabetização, o estar com crianças e também com adolescentes. Fala um pouquinho sobre isso, Ivonete, por favor.
Eu fico ouvindo assim, maravilhada, né? Porque a nossa paixão é por histórias, né? A gente gosta dos livros por causa de histórias. Então, assim, você vê que quando alguém conta uma história, ainda que seja a história da sua própria vida, a gente fica vidrado, a gente quer saber os detalhes. Então, ela estava contando aí como era a casa. E no meu imaginário, eu estou imaginando a casa que ela ia entrar. Eu imaginei os leões, eu imaginei as flores, eu imaginei, né, o quarto que ela foi colocada, pensando, será que era uma biblioteca? Será que finalmente. Então, assim, quando a gente lê, a gente tem, né, quando a gente tem um contato com uma história, quando a gente lê um livro, a gente tem exatamente essa percepção, né? Então, o ser humano foi criado assim por Deus, né? Com esse desejo por histórias, né? A nossa vida é uma história, né? De criação, de queda e de redenção. Então, é por isso que o nosso coração fica tão alegre, né? E por isso que a gente se interessa tanto por histórias. E a minha experiência é essa, né, com crianças de contar histórias e de usar histórias para alfabetizar. Eu aprendi a ler muito cedo também, né, e fui para a escola muito cedo, e isso calhou de eu também começar a estudar, né, fazer um curso superior muito cedo, que foi primeiro o curso de teologia, depois que eu fiz pedagogia, né? Mas eu sempre fui muito envolvida com crianças, e durante uma época da minha vida eu já era professora, igreja, em escola dominical. Desde muito pequena eu já sabia que eu queria ser professora. Eu nunca fui aquela criança que teve dúvidas, né? Do que seria. Então eu sempre soube, eu botava as bonecas, eu ensinava as bonecas. Então, assim, eu comecei adolescente dando aula em escola dominical, e depois isso, obviamente, era muito claro que isso se tornaria a minha profissão, né? Então eu trabalhei muitos anos com alfabetização, né, de crianças, e depois trabalhei também com alfabetização de adultos, que é uma experiência completamente diferente, né, de você alfabetizar crianças. E hoje eu percebo isso nos pais, né, esse desejo muito grande de querer que os filhos gostem de ler, aprendam a ler e sejam bons leitores. Isso é um desafio, né, na época que a gente vive, né, que a gente tem aí a competição da tecnologia muitas vezes, né, quando a gente fala de crianças. E eu sempre falo isso quando vem conversar comigo, né, eu falo, ensine o seu filho a amar histórias, a gostar de histórias, porque se ele gostar de histórias, ele vai querer ser um bom leitor, né? Ele vai ser um bom leitor, ele vai querer descobrir, ele vai querer ler. Então, assim, o meu desafio, que é um desafio hoje dentro do nosso país, começa no mais básico, que é a criança aprender a ler. Então, a gente ouviu aí a história da Antônia, que história maravilhosa, né? De como ela aprendeu a ler, de como. Então, assim, essas histórias são muito comuns, né? Antigamente, a minha mãe também foi alfabetizada, né? Em casa, pelo meu avô e tudo mais, alfabetizou aquele monte de filhos para já entrar na escola, né? Alfabetizado. Então, o desafio hoje é ensinar a ler, e não só ensinar a ler, mas ensinar a gostar de ler, a ser um bom leitor. A gente sabe que no nosso país isso é muito difícil, né? A nossa média de leitores é muito baixa, a nossa média de compra de livros.
Está diminuindo, né, Ivonete? Está cada vez menos. As redes sociais é uma grande competição aí, né? E essa coisa, Ivonete, de termos também o livro nas mãos, né? A gente está perdendo essa coisa do. A Andrea também pode dizer, essa coisa do cheirinho do livro, né? Que a gente fala do folhear o livro e sentir esse cheiro. Até mesmo as livrarias físicas estão acabando, né? A gente está perdendo esses espaços tão gostosos de ter as almofadas. Eu me lembro, eu tenho uma neta de 13 anos, e eu me lembro ela com seus 5, 6, 7 anos, eu ia com ela nas bibliotecas, na biblioteca aqui do bairro, de sentar no chão, no meio das almofadas, e ficarmos folheando, e eu contando história ali para ela, ou ela já começando a ler as primeiras letras, as primeiras frases. Então, tudo isso é tão rico, né? E nós precisamos sim sermos pais, avós que estimulem a leitura, né, às crianças, aos adolescentes. Eu quero dizer aqui para vocês que nós estamos pontualmente 1h30 desta segunda-feira, dia 23 de abril de 2024. Este aqui é o Voz da Vez. E a Voz da Vez é dessas mulheres lindas. Eu digo por dentro e por fora, eu as conheço. Esse cada palavra, cada informação, cada compartilhar de vocês, queridas, já estão me enriquecendo. Está só confirmando que a ideia foi muito boa de nos ajuntarmos nesse início de tarde e estarmos juntos também com, olha, a Adriana Medeiros está aqui com a gente. Obrigada, Adriola. Que maravilha ouvir a Lídia. Sou a Drica. Feliz por ouvir você. Oh, querida, super bem-vinda, Adri. Quem mais está aqui com a gente? É, Adriana, concordo, Ivonete, mas hoje é preciso que a família resgate esse prazer da leitura. É isso mesmo, é o que nós estamos dizendo. Você tem razão, Adri. É isso, nós precisamos trazer de volta este tempo, esse momento tão, tão rico. Eu não sei, Arthur, você tem aí. Um material da Andréia, de algum momento. André, só antes do Arthur soltar alguma coisa sobre os seus livros, essa coisa que você disse do começar a ler, acho que você tem algum livro que tá baseado nisso, né? Nessa sua alfabetização, nesse começar. Fala.
Amada, isso, meu primeiro livro que eu publiquei, aliás, eu não, a editora publicou, é Toinha dos Inhamuns, A Menina que Amava as Palavras. E nesse livro eu conto essa história, mas coloco um pouquinho mais ênfase nas brincâncias. Eu gosto desse termo, as brincâncias, porque rima com infâncias. Então, lá eu coloco um pouco da cantiga de roda que eu fazia. Uma preciosa falou aí das bonecas. Eu fazia mediação de leitura para as bonecas, nem sabia que era mediação. Eu achava que elas gostavam, porque elas ficavam caladinhas, prestavam atenção, e transformei o pé de manga do quintal lá da minha casa numa biblioteca. Eu pegava os livros que eu achava no lixo, era a minha biblioteca, pegava as bonecas, colocava a minha. Coisa de gostar
Andréia.
de ler, né, resgatar, a Preciosa falou, precisamos resgatar E uma outra preciosa aqui disse da pouca lei, dos poucos livros que a gente tem que. Mas olha, eu quero dizer que o culpado de nós não sermos um país tão leitor, os culpados, por incrível que pareça, cuidado, cuidado errado. E os professores, você vai dizer, sim, olha, apresentava um livro dizendo: cuidado com. Só
Tá
depois.
preocupando.
O livro lá em cima do. Vira a página, não faz isso. Gente, de repente o livro era uma coisa, oh, inatingível, intocável.
Intocável.
Aí vem os professores: você vai ter que ler. José de Alencar. Vai ler Raquel de Queiroz, como uma obrigação para o vestibular, e quem é que gosta de manusear, sentir, quem é que gosta de uma coisa que é obrigação? Então, essas situações fazem com que o livro cá, graças a Deus, dá.
Nós estamos
Eu
aqui.
digo.
Você tá falando e está picotando um pouco aqui, mas a gente está entendendo o quanto você está dizendo sobre. Antes o livro chegava nas mãos do aluno ali, da criança, cuidado, né? Cuidado para não rasgar,
Luiz,
cuidado para. Porque pegar livro é folhear, é olhar, vira para cá, capa contra capa, né? E aí você dizendo também sobre
um
a
amigo.
obrigação, você tem que ler determinados autores para concorrer no
Isso.
vestibular, né? E acaba ficando um
É.
peso, acaba ficando um autor de
Não,
nada,
nada obrigado
de Raquel de
é
Queiroz.
leveza. Aquilo que cuida. Ao contrário, o livro tem que ser aquele objeto, e com as crianças, eu sempre digo que há necessidade dos mediadores domésticos. Quem são os mediadores domésticos? Aqueles que primeiro nos apresentam o livro, o brincar, o ouvir, o contar.
Perfeito.
Aí, quando, por exemplo, pega-se um livro hoje, eu gosto de fazer isso, eu pego um livro e vou brincar com as crianças, com o livro mesmo. Aí digo, pega o livro, o que, que é isso? Aí eles dizem, luneta, isso. Depois eu pego o livro, por que parece, não trouxe nem um livro meu aqui para o trabalho. Eu pego o livro e digo assim, o que é isso aqui? Aí eles dizem, casa, outros dizem, chapéu. Aí eu entro com esse interesse todo cutucado neles, aí vou dizer a maravilha que esse chapéu é, a maravilha que essa luneta é, a maravilha que esse balanço é, vale-me das poesias, das rimas, criar o gosto pela leitura, despertar o interesse pelo livro. É o que de fato propõe as capacidades criadoras e criativas. O famoso Vygotsky, que a nossa preciosa pedagoga com certeza leu, o Vygotsky diz uma coisa assim, minha cara Ivonete: a criança nasce com uma única capacidade. Aí a gente fala, oh! Aí depois continua lendo: a capacidade de desenvolver todas as outras capacidades. E sabe o que é que mais corrobora para o desenvolvimento dessas capacidades? É a leitura animada. Faça uma leitura animada. A preciosinha aqui, que trabalha com canto, a voz, a dicção, ela sabe da importância de você dar lugar a cada palavra, a cada sílaba, a cada frase. Leia para os seus pequenos com uma cadência. É como se
Perfeito.
você colocasse a criança e o livro na mão. E o
Perfeito.
colo nos inspira ternura. Aliás, um dos projetos meus é esse, no colo do livro, com livros ao colo, que é justamente para prospectar futuros leitores.
A Olha,
gente.
Andréia, pode falar, Ivanete, pode falar, pode falar.
Ouvindo e ouvindo o comentário que a irmã fez aqui também, né, embaixo, às vezes a gente deposita muito isso na escola, né? Vai chegar o momento que o meu filho vai ler, vai escrever. Mas isso começa no lar, começa em casa. Então, aqui eu tenho essa experiência, eu tenho a experiência de professora e tenho a experiência de mãe, né, dos meus dois pequenos. Então, de tanto ouvir falar e de estudar, eu sempre priorizei essa questão da leitura em voz alta para eles, né? Dessa mediação
Maravilha, que
aí,
legal,
né,
que
com os
legal.
livros. Então, eu leio, por exemplo, para o meu pequenininho, né? O Matias, o mais velho, tem 8 anos. Eu leio para ele desde que ele estava na barriga. Então, eu
Isso, sabe
lia.
por quê, Ivonete? A gente precisa começar a ler, não é precisa porque tem que fazer, mas é bom que leiamos para. Eu sempre chamo que a barriga é um cofre, o ventre nosso é um cofre quando estamos grávidas. E a gente precisa ler para a joia que está nesse cofre a partir do quarto mês. Ele já identifica, tom de voz, ele já identifica a voz. Então, ele vai gostando da leitura, ele vai gostando da música, ele vai gostando do dedilhado instrumento, do soprado instrumento, enfim. E aqueles maravilhosos leitores, quando nascem, e aí você continua com essa mediação de leitura. Então, você vai construindo leitores, vai construindo sensibilidades. Essa é a riqueza do livro, da leitura.
É uma construção, exatamente
Isto.
isso. Hoje as pessoas veem ele é um leitor ávido, assim, né? Então ele está sempre com o livro na mão, ele
Que
está sempre lendo
bonitinho.
alguma coisa e tudo mais. E as pessoas falam assim: ah, ele é diferenciado. Mas não é isso, é porque as pessoas também não olham ele com o livro e não acompanharam essa trajetória, né, que eu vim construindo desde então. Eu mantive essas leituras, eu alfabetizei, né? Então, meu maior desafio foi eu alfabetizei os meus 2 filhos. Então, assim, quando ele começou a ler, eu continuei com as leituras. Hoje eu e o meu esposo, né, a gente ainda faz leituras para eles em voz alta, mesmo os dois já tendo domínio da leitura, já sabendo ler. Então, assim, e aquela coisa o tempo todo, apresentando os livros, mostrando os livros. Meu esposo é pastor, é professor, então é uma casa cheia de livros, né? Então eles têm contato. E aí, é claro, quando eles eram pequenininhos, né, alguns livros se foram, rasgaram, porque eles manuseavam. A gente nunca impediu, a gente sempre ensinou tratar, né? Eu lembro que ele pequenininho, eu falava assim: olha, o livro, né, a gente se lê daqui para cá, aqui a lombada do livro. Ele nem sabia falar de ler, ele falava lombada. E ia familiarizando, porque o livro, ele precisa se tornar um amigo, né? Então,
Isso.
você espera lá só com 7 anos, com 8 anos, quando a criança aprende a ler, que ela vai começar a ler. Se ela nunca teve esse contato, se ela nunca teve esse incentivo, ela não vai ter quando for adolescente. Aí, o que que eu faço para o meu adolescente ler? Mas ele passou a
Então,
vida inteira sem escutar uma história,
o
né?
livro é o leite. Não se pode derramar esse leite e lamentar esse derramar. O livro é o leite, é o alimento, é o livro. Quando você fala aí, né, que tem você e seu esposo, que bênção, que filhos abençoados, um ambiente de livre leitura. E se a infância é um tempo de afeto, aliás, afeto é necessário em todas as fases da idade, mas se a infância é um tempo de afeto, é o tempo de se construir o amor pelo livro, o respeito pela leitura, a incursão nas possibilidades. Quando você lê, você diz que faz leitura em voz alta, explica a lombada, mesmo que não entenda, diga também do autor. Abra e vá com o dedinho, para ele entender que aquela carreirinha ali é uma frase, é uma linha. Daqui a pouco, ele, os bebês, quando eles têm um mediador doméstico, eles mesmos abrem o livro, eles mesmos colocam aquele dedinho que a gente ama, porque já está sendo ali uma mente leitora, uma disposição leitora está sendo colocada ali, não é?
Priscila, nós estamos babando aqui, né? Porque estão as duas
Sim.
aqui só ouvindo a Ivonete e a Andréia
Sim.
trocando as suas experiências, suas informações preciosíssimas. Perfeito, é isso mesmo. Isso que nós gostaríamos de vivenciar essa tarde aqui no Voz da Vez. É
Sim.
ouvir sobre o livro, sobre as letras, sobre o ler e o escrever. Dia Mundial do Livro, semana passada, Dia Nacional do Livro, o valor da leitura, o valor do escritor, o valor de quem investe tempo no ensino das palavras. Que bom te ouvir, Ivonete, que bom te ouvir, Andréia. Não é, Priscila? A gente está aqui.
Sim.
Priscila, fala um pouquinho vocês sobre esse seu trabalho de voz, de ouvir as pessoas falando, porque também tem muito isso, esse exercício ao longo da vida, não é?
Sim, vocês falando, eu babando e me lembrando de uma citação que eu vou parafrasear, que é: me chame de livro, isso é um grande elogio. Quando nós vamos vendo as meninas falando, as meninas é uma forma carinhosa, vou vendo essas mulheres aí citando sua própria trajetória e trazendo algo que é imprescindível no processo do aprendizado comunicativo, é exatamente, por exemplo, quando a gente faz o teste da orelhinha, quando nós fazemos o teste da língua, quando esses recém-nascidos chegam para esse mundo, esses testes são tão importantes de serem feitos porque eles têm impacto no desenvolvimento da linguagem dessa criança. Eu só posso babar... Exato. Eu só posso babar ouvindo a Andréia, por exemplo, que tem uma habilidade narrativa maravilhosa. Eu só posso porque eu escuto. Não que ela não possa expressar. A gente hoje tem a língua de sinais. É possível para aquele que não tem habilidade de ouvir aprender. Mas a voz tem um lugar diferente também da expressividade corporal. Quando ela foi falando de embalar na gestação através do recurso vocal, mesmo uma criança que nascerá surda, há vibrações que acontecem naquele momento que fazem com que isso que a gente chama de cadência, de ritmicidade, envolva, aqueça esse feto. Então é muito importante que nós entendamos que a prática da leitura, o desenvolvimento dessa leitura, nesses primeiros anos de vida, acontecerá também junto com as poldas neuronais, que é como polda de planta. A gente vai poldando ali para esse cérebro crescer saudável, e o impacto disso no aprendizado é que nós vamos moldar a habilidade dessas crianças, tanto cognitivas como emocionais, por um bom tempo. Essa habilidade de narrar, essa capacidade de comunicar, isso vem de um processo onde a habilidade de ouvir, a habilidade de falar estão presentes. Mas é possível também que pessoas que tenham isso, esse recurso naturalmente preservado, não consigam, por exemplo, narrar alguma situação com a riqueza dos detalhes que essas mulheres trouxeram hoje na sua capacidade de narrar. Isso também só é possível porque ao longo da vida elas leram. Um dos recursos de melhorar os aspectos comunicativos é ir para a leitura. Uma das formas de nós melhorarmos a capacidade discursiva quando nós falamos é ampliar o nosso vocabulário. O livro nos dá essa possibilidade. Eu só consigo entender um pouco mais para além do mundo que eu enxergo, do meu próprio mundo, adentrando o mundo de outros, que a escrita me possibilita, que o ensino me possibilita. Então, de fato, eu estou muito encantada, fico muito emocionada. Por exemplo, a narrativa da Andréia no trajeto até a chegada do livro me deixou apavorada. Eu achei que a Andréia ia sofrer algum tipo de violência. Então a maneira como ela vai narrando vai me levando para um lugar imagético e me lembrou muito aquele livro A Menina que Roubava Livros. É um outro contexto, mas você vê nessa capacidade narrativa de nos deter. E aí quando vocês me trazem a Bíblia, no caso da Andréia, como a primeira referência de leitura, como é que não impacta uma palavra que perpassa o coração, como é que eu não me sinto envolvida com uma voz que conduz aquela leitura, que conhece a minha existência, que me chama pelo nome. Então, tudo isso, dentro da ludicidade, da sensibilidade, traz um impacto profundo naquele que está sendo desenvolvido. Parabéns, meninas, parabéns, mulheres. Poder indicar isso, caminhar dessa forma, homens também, que fazem parte do aprendizado, né? Como mentores, como orientadores, tantos pais lidam só sozinhos com o aprendizado dos seus filhos, temos pais solos que fazem isso, como é rico o processo de entender que eles são os primeiros modeladores comunicacionais dos seus filhos. E que bom que existe o recurso do aprendizado através do livro para que eles se tornem comunicadores efetivos. Eu estou muito honrada em participar desse momento, gente.
Pri, Nilceia,
fala,
homem, sua menina, homem, rapaz, e mulher, sua menina... Não dá para a gente levar uma Priscila Pocket, uma Priscila de bolso?
Gente, não é? Não é? Olha
que
só que
bênção, que
preciosidade. Preciosidade. Eu estou aqui ouvindo, Andréia, desculpe me interrompê-la. Tá, eu estou aqui ouvindo, e aí ouvi o que a Ivonete falou dos filhos, ouvi você, a sua experiência, a Priscila com todo o seu conhecimento. Eu me lembrei aqui de pequenininha, porque é isso, nós somos dessa geração, eu e você, André, somos as mais velhas, dá licença vocês duas, Ivonete, Priscila, eu e você, André, somos as mais velhas, ou as mais experientes com relação a essa educação, a leitura. Eu me lembro, eu estudei no grupo escolar e nós semanalmente cantávamos o hino nacional brasileiro, nós recitávamos poesia nas datas especiais, e eu, imagina, eu era sempre assim, sou eu, e eu sempre subia num degrauzinho, que eu me lembro até do lugarzinho lá, que eu lá, e eu recitava na boa, eu já falava na frente da multidão da criançada, dos tios lá, dos professores, eu falava, eu recitava as poesias, eu memorizava, eu sei todos os hinos de cor, né, hino à bandeira, hino de soldado, nacional, e aí, então assim, tudo isso, eu entendo que foi me constituindo. Hoje, eu sou uma narradora, eu sou uma locutora, graças a Deus por isso, por essa oportunidade. E por muitos anos, já alguns bons anos, eu gravo livros para as pessoas com deficiência visual. E cada livro, cada audioguia que eu gravo, que eu narro, cada exposição, como eu me coloco no lugar deles, para eles imaginarem o lugar que eu estou narrando, que eu estou descrevendo, as salas que estão realizando exposições, seja em São Paulo, seja em qualquer outro lugar do Brasil, me colocando no lugar da pessoa com deficiência visual, então cada vez mais preocupada em articular as palavras, em expor aí frases que eles entendam o que é o lugar, as cores, o ambiente, o próprio livro, né, de todo o contexto. Enfim, isso aqui é papo para tarde inteira, um papo delicioso.
Rapaz, tarde é pouco, isso é papo para várias alvoradas, vários crepúsculos. E depois, minha preciosa Nilceia, com esse teu tom de voz, que é uma orquestra de colibris em revoada.
Que bonitinho.
E o que você falou aí do teu esforço de passar quando você grava o livro guia, isso é um exercício de empatia. E isso é coisa de Deus. Sabe, a vontade da gente querer comunicar. Quando eu conto histórias para deficientes auditivos, sempre tem, obviamente, alguém de Libras e que vai interpretando. E quando eu vejo a emoção deles, eu fico orando, contando e orando, Senhor, eu não quero chorar agora, Senhor, eu não vou chorar agora, sabe, me segura, porque é uma emoção ali, tão extravasada, de ver a força também, o poder da história de chamar para si, porque a história evoca sentidos, e o contador de histórias é um regente de emoções, não é?
Olha,
e a Priscila, olha, querida, que fala aí da voz, eu sempre digo em palestras que eu dou por aí que há um kit sedução, que o contador deve saber entender muito bem. E não precisa de técnica, porque técnica é coisa de exatas. E a contação, que é a expressão artística mais antiga do homem, ela é toda para os humanos, é a arte mais humanizadora. Então, esse kit sedução é a voz que a Priscila fala com tanta propriedade. A voz é o cordão umbilical, aliás, o olho é o cordão umbilical. Quando você conta história, você tem que olhar para um, para o outro, para o outro, para o outro, e o primeiro que você olhou, ele acha, ele entende, ele se encanta, e ele acha que você está contando só para ele. A voz, o cordão umbilical, o gesto. Há tanto do Senhor Jesus aí, há tanto do contador de parábolas aí.
Não é?
Há tanto do verbo que se fez carne, habitou e habita entre nós.
Amém.
Eu fico encantada quando eu leio. Houve um homem cujo nome era João. Gente, a estrutura da história está toda nesse versículo. E tem um outro, aí vou ser bem rápida, porque tem muitas pérolas aqui. Você está manuseando um cofre muito grande, minha cara Nilceia.
Precioso.
Mas só para se remeter um pouco à Bíblia novamente.
Claro.
Há em Deuteronômio um versículo que é um curso de contação de histórias. Porque lá diz quem, por quê, como e de que forma o Senhor Deus falou lá para Moisés: reuni na tua casa homens, mulheres, crianças e estrangeiros, e conta as maravilhas. Ora, reunir é organizar, reunir é planejar. Na tua casa você tem domínio do repertório, na tua casa você fica à vontade, tem que ficar à vontade com a história, que você deve andar nela como na sua casa, de tanta segurança. E reunir homens, mulheres, idosos e estrangeiros, sem acepção de alguém de faixa etária nenhuma, e contai.
Perfeito.
Então, quando esse nome, que eu não sei quem deu, foi o Espírito Santo, a vez da voz ou a voz da vez, que para além de ser um trava-língua, é uma evocação à beleza e o poder da voz. Não é?
É isso. Olha, eu estou aqui olhando, faltam 7 minutos para as 2 horas desta tarde de terça-feira, que delícia. Eu peço para o Arthur, vamos lá nos bastidores, tem os livros que a Andréia escreveu, você consegue pôr para a gente aí? Deixa eu ver, vamos ver se está aí. Olha lá, os livros, Andréia, você escreveu aí... você quer falar o nome de cada um? Tem meu, como é que é? Pelas histórias, meu passear pelas histórias. Pode falar, Andréia, cada um deles que está aí.
Toínia dos Inemuns, A Menina que Amava as Palavras, está na 2ª edição esgotada, mas sai agora em outubro, porque eu incluí um capítulo quando meu pai me deu um dicionário aos 10 anos, e que diferença fez e faz esse dicionário. O outro é Mãos que Tecem Histórias. Aqui são 42 quadras invocando a delícia da cultura popular, a delícia da literatura oral, e fazendo analogias com cantigas de rodas, trava-línguas, parlendas. Esse terceiro é Essa História Eu Conto Assim. A nossa editora convidou 4 contadores e escritores a contar a história preferida. E aqui eu conto um conto do folclore canadense, Drashima, A Alineadora. É lindo. Esse outro aqui, A Arte de Contar Histórias, é uma coletânea dos professores da pós-graduação que eu participo na Faculdade de Educação de Brasília. E o meu artigo nesse A Arte de Contar Histórias é O Orador e o Contador. Intersecções, distinções e performances. Esse outro, Peripécias de Quem Conta História, também é uma coletânea de vários escritores contadores. O meu artigo aqui é O Dia em que Raul Seixas Me Livrou na Prisão. E foi Deus que me deu o livramento. Eu tinha que conquistar o Tonhão. Tonhão era uma mulher alta, altitude, longitude, largitude, tudo era grande na mulher. E ela não queria que eu contasse. As outras quase 100 detentas queriam. Aí eu olhei para ela e falei, Senhor, eu preciso conquistar o Tonhão. Aí veio assim, olha, veio na minha mente, Raul Seixas. Eu olhei para ela, deve ter uns 40 anos, deve ter ouvido Raul. E fui para ela, apontando o dedo, quando você toma posição no que Deus dirige, vai em frente. E eu, beija, pois a água viva ainda está na fonte. Aí ela me abraçou, aquele bração enorme, olhou para as mulheradas todas e disse, cantou, tente outra vez. Pronto, conquistei o Tonhão. E é isso que eu falo nesse livro, esse meu artigo, essa história bonita, que aconteceu comigo na casa de detenção do Butantã, casa feminina do Butantã, e o que aconteceu depois com essas mulheres, foi uma visitação de Deus. Aí esse outro amarelinho é A Valente Dadá no Reino da EJA, Educação de Jovens e Adultos, que eu amo trabalhar com eles, A Valente Dadá no Reino da EJA Encantada. Esse outro é Justiça Violada, é um outro cordel, onde eu falo da violência contra a mulher. E faltaram mais 2 livros que eu não fotografei, porque eu não tenho mais nenhum deles.
Oh, Senhor.
Mas é isso.
Graças a Deus pela, por toda a inspiração graças que o próprio Deus, Deus lhe deu para escrever e ir graças contando todas essas histórias. Temos 5 minutos para encerrar esse tempo e eu quero que a Ivonete também fale. Ivonete, você também tem livro, não tem?
É, eu tenho, na verdade, algumas publicações assim, de e-book, de materiais, né? Eu trabalho muito para escola dominical, né? Para serviço da igreja mesmo, né? Então, eu trabalho já há mais de 15 anos como autora da cultura cristã, né? Escrevendo materiais para crianças, né? Planejamento de aula para professores e revista de crianças, né? A Priscila falou uma coisa muito interessante aí, né, sobre, e a Andrea também, né, citando acerca da Bíblia e tudo mais, e nesse dia do livro eu não podia deixar de falar isso, né, até anotei aqui para falar. Nós somos o povo do livro, né, Deus poderia ter deixado qualquer coisa para se comunicar com a gente, mas ele deixou um livro, né? Então, isso é maravilhoso saber que nós precisamos ler e gostar de livros e gostar de histórias, porque Deus deixou um livro para explicar a nossa própria história. Então, se a gente não lê, se a gente não se interessar por isso, a gente perde não só em conhecimento, em vocabulário, em tantas coisas que foram aqui belamente explanadas, né? Pela Andrea, pela Priscila, por você, Nilceia, ganho de vocabulário, enfim, uma série de coisas que foi falado. Mas para a gente conhecer a nossa própria história, saber quem somos e saber quem é o nosso Deus, a maneira que ele se revela, claro, ele também se revela na natureza, ele também se revela nas pessoas, mas a maneira especial pela qual ele se revela é através de um livro, né? Então esse deve ser o nosso maior incentivo, né, como cristãos, até para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, né? Muitos vão falar, eu não gosto de ler, eu não quero ler, vão preferir outras distrações, outras coisas, mas espera aí, você precisa gostar de ler, porque Deus deixou um livro para falar com você, especificamente com você. Então, como que você vai ouvir a voz de Deus? Como que você vai saber aquilo que Deus tem para te falar, se você não gostar de ler, se você não souber a ler? Claro, né, há pessoas iletradas, né, a própria Idaci colocou aqui, né, o exemplo do pai dela, né, que aprendeu a ler sozinho lendo a Bíblia. Há pessoas que não vão ter essa oportunidade de ler, né, por isso que elas não vão conhecer a palavra de Deus, mas ler e ler a Bíblia nos dá um relacionamento muito mais profundo com Deus, porque eu estou ouvindo aquilo que ele quer me dizer. Né? Então, às vezes, não é a questão, é a oportunidade que a gente tem e não aproveita. Quantas pessoas não aproveitariam essa oportunidade se pudessem? Quantas pessoas a gente não conhece que quis aprender a ler depois de adulto para poder ler a Bíblia, para poder aumentar a sua comunhão com Deus? Né? Então, nós somos o povo do livro, a gente não tem como fugir disso.
Não. Boa palavra, Ivonete. A gente está terminando o nosso tempo. A Priscila, que é uma profissional da voz, que tem aí os seus clientes, ou seus se tornam até amigos, gente que ela vai trabalhando, ajudando. A gente está fechando, mas eu não posso deixar de dizer do livro que a Ultimato também lançou, que se chama Pais Santos, Filhos Nem Tanto. Olha lá, é da Ultimato, e diz assim, quem não gostaria de ter uma receita infalível para a criação de filhos? Bem, essa receita não existe, nem mesmo o fato de Davi ser chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus garantiu ao rei de Israel sucesso como pai. Por quê? Pais Santos, Filhos Nem Tanto, mostra uma família de verdade com erros e acertos e as verdades bíblicas sobre as quais devemos nos debruçar para aprender melhor sobre a tarefa dos pais no cuidado e na orientação dos filhos. Quem escreveu foi o Carlos e a Dagmar Grisimbowski. Olha que nome para me derrubar aqui.
Quero adquirir esse livro.
Lindo, lindo e parece-me que muito rico. Então, Pais Santos, Filhos Nem Tanto. Gente, acabou nosso tempo, eu quero dizer a vocês, Ivonete...
Que pena, eu queria contar 5 pedrinhas do Paulo Debes, que é um autor cristão, maravilha, precioso. Marca outra Vai, vez, que a gente
tem que marcar
vê
outro papo, isso que eu
olha, pedrinhas,
dá continuidade,
você vê que a gente tem aqui repertório para mais um programa.
Homem,
riquíssimo, riquíssimo. E eu quero agradecer muito a você, Ivonete, por separar esse tempo para estar aqui com a gente. Você nos enriqueceu, nos abençoou. Que Deus abençoe de uma forma especial a sua casa, o ministério do seu amado, a criação dos seus filhos, que vocês sejam de verdade aí um núcleo de bênção para a glória do Senhor Jesus Cristo. Andréia, também muito obrigada por parar o que você estava fazendo. Eu ia perguntar aqui sobre o lugar onde você está aí, né, no seu espaço. Eu queria falar aqui que você é atual superintendente do desenvolvimento social da agência de desenvolvimento. Oh, a mulher está lá. Então, parou tudo para falar dessas coisas tão simples e tão profundas, porque vieram todas da parte de Deus, que Ele continue a prosperar o seu caminho, Andréia, em nome do Senhor Amém. Jesus Cristo.
Amém.
Muito obrigada. Priscila, você é linda, por dentro e por fora, obrigada, nos enriqueceu com o seu conhecimento técnico, né? Conhecimento de vida, todo o seu repertório, você, como sempre, enriquece. Que Deus também continue a usá-la na vida dessas pessoas que
quero os contatos todos, interfone. Quero contatos depois de vocês.
Tá, eu fiquei animada de lembrar das minhas composições, Nil, vendo-as falando sobre o desempenho delas na narrativa. Que privilégio poder, de alguma forma, contar histórias através das minhas canções. Maravilha. Hoje foi muito importante para mim, fiquei muito emocionada.
Compositora, obrigada. Olha a menina linda, compositora. E eu não posso fechar sem... Volta aqui um pouquinho essas participações rapidamente, Arthur, de gente tão querida que está aqui conosco. Olha, Adriana, a leitura é um prazer, sempre gostei. Quando me tornei deficiente visual, pensei que seria o fim. Descobri o audiolivro. O primeiro que eu vi foi um Porto Seguro na voz da Nilceia. Foi um prazer.
Olha, o Arthur pode dar um retrato nosso antes que a gente vá embora?
Sim, sim, peraí.
Rapaz, isso é interessante.
Aí dá sim. Vai tirar? Vai tirar? Olha lá.
Historia.
Aí,
é minha conterrânea.
Eu também tô aqui registrando. Depois eu vou mandar para vocês, que ao longo do programa eu fui tirando. Eu tenho aqui, vamos, antes de fechar, acho que tem mais uma participação. Alguém falou, deixa eu ver, tirou foto. Edaci Camargo falou aqui, um exemplo incentivador dos filhos a serem leitores também. Falou do seu pai, não é? Um exemplo incentivador. Parece que é ele que falou que meu pai aprendeu a ler sozinho a Bíblia com incentivo da avó, que não sabia ler. Olha, tornou-se um grande leitor, devorava livros, adquiriu profundo conhecimento bíblico. Olha só. E olha, se a gente continuar aqui, muita gente vai entrar e vai compartilhar o quanto este livro que a Ivonete deu essa saliência aí, né? É o Dia Mundial do Livro, é o livro. É aquele que está escrito sobre nós, a nossa vida, a história que o Criador dos céus e da terra escreveu, e a nossa história está escrita lá. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então é o seguinte, acabando aqui o nosso tempo, mais uma vez quero agradecer a Editora Ultimato pelo apoio, por estar conosco, espero que ainda fique por muito tempo conosco.
Ai, a Ultimato tem que ficar com muito tempo, senão a gente dá um ultimato. E eu vou pesquisar essa editora, quero adquirir coisas dela e divulgá-la.
Você vai gostar.
Próxima semana... imperdível, temos aí na próxima terça-feira, se Deus assim permitir, mais um tema que aquece o meu coração. Aqui, Voz da Vez. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia e a presença de vocês na apresentação de Nilceia Parisi e Priscila Ribeiro. Fizemos aqui a apresentação e a produção desse programa e a técnica sonoplastia, Arthur Mendes.
Voz da Vez. Apresentação, Nilceia Parisi e Priscila Ribeiro. Produção, Nilceia Parisi. Apoio, Revista e Editora Ultimato.